Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. E hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre NOx, ou seja, número de oxidação. Cara, eu vou dividir esse podcast em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar sobre número de oxidação em compostos inorgânicos e depois a gente vai para compostos orgânicos, tranquilo? Vamos lá. É o seguinte, NOx vai ser a carga que o elemento químico vai adquirir ao realizar uma ligação química, beleza? Exceto para substâncias monoatômicas. Quando você tem uma substância monoatômica, se ela for um átomo, a carga dela é igual a zero. Se for um íon, é a carga do próprio íon, beleza? Mas a definição mais geral é essa de que é a carga que um elemento assume ao realizar uma ligação química. E aí, eu vou pedir aqui para você ter em mãos o seu mapa mental, aquela dica de sempre é marota. Não esquece, né? Se for possível, não sei que você esteja aí no busão, no trem, enfim, voltando para casa, uma situação complicada, mas se você puder ter em mãos o seu mapa mental para fazer suas anotações, isso aí vai te ajudar pra caramba, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, eu queria compartilhar com você aqui um momento que eu vivi em 2007. Sim, eu fiz o vestibular pela primeira vez em 2007. Então, é em 2007 que eu tinha muita dificuldade, cara. Eu tava no terceiro ano do ensino médio e eu tinha muita dificuldade para gravar NOx. E aí eu estudava num colégio que tinha monitoria. E o monitor do colégio, que era um cara que era farmacêutico e tava dando aula de química, muito bom por sinal, me ensinou algumas regras para cálculo do NOx. Com o passar do tempo, eu fui adaptando essas regras, né? E hoje eu trago elas aqui com um baita no upgrade, né? Eram três regras que ele me ensinou e hoje eu trago aqui ensino cinco regras para cálculo de NOx em compostos inorgânicos. Então, são cinco regras para cálculo do NOx, hein? Se liga. A primeira regra: o hidrogênio vale geralmente mais um. A segunda: o oxigênio vale geralmente menos 2. Cara, você botou essas duas regras na cabeça, bota aí que 40% dos seus problemas de NOx já estão resolvidos, beleza? Agora, a terceira regra, ela vai originar um quadrão que eu fiz para te ajudar, que vai dar uma visão bem geral e bem ampla acerca dos elementos representativos. Lembre-se, elementos representativos são aqueles de família A. Então é o seguinte: família par, NOx par. Família ímpar, NOx ímpar. Então, dá uma olhada lá naquela tabelinha de NOx que eu coloquei na aula, eu coloquei no material e eu coloquei no mapa mental para vocês. Se a família é par, o NOx é par. Se a família é ímpar, o NOx é ímpar. Por exemplo, família 1A. O único NOx possível para a família 1 é mais 1. Já na família 2A é mais 2. Na família 3A, a gente já entra com 2 NOx, mais 1 e mais 3. Ó, então você já se ligou aqui. Nas famílias pares, eu tenho sempre NOx pares até o número da família no máximo. Em família ímpar, eu tenho todos os ímpares até o número da família no máximo. E aí, esses três primeiros blocos, né? 1A, 2A e 3A, a gente só colocou NOx positivo por quê? Porque nós estamos falando de metais, e metais são geralmente positivos. Eles vão tender a perder elétrons. Se eles perdem elétrons, eles adquirem carga positiva, beleza? Então, o NOx para os metais é positivo. Quando a gente passa para as famílias 4, 5, 6 e 7A, o que acontece é o seguinte: nós passamos a ter os ametais, e os ametais compartilham. Compartilhar não significa necessariamente que ele vai ganhar elétrons. Pode ser que numa disputa, um par de elétrons acabe ficando mais próximo de um elemento do que do outro. E aí, nos ametais, nós vamos colocar carga positiva ou negativa. Então, mais ou menos. Show de bola? Então, família 4A, mais ou menos 2. Família 5A, mais ou menos 1, 3 e 5. Na família 4A, mais ou menos 2. Ou mais ou menos 4, hein? Família 5A, mais ou menos 1, 3 e 5. Família 6A, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6. E na família 7A, de 1 a 7. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5 e mais ou menos 7. Beleza? Então, esse tabelão, cara, me ajudou muito e eu espero de coração que te ajude pra caramba a mandar bem em NOx. Tranquilo? Depois, substância simples, vamos lá, quarta regra. Substância simples, o NOx é igual a zero. Por quê? Não tem disputa pelo par de elétrons. Se você tem, por exemplo, Cl2, N2, H2 ou ferro sozinho no seu estado reduzido, não tem disputa pelos elétrons, então o NOx vai ser sempre zero. Tudo bem? Depois, a soma dos NOxes dos constituintes de uma substância química é sempre igual a zero. Então, a soma de todos os números de oxidação é sempre igual a zero, não se esqueça disso, a não ser que seja um íon, beleza? Quando você tem um íon, a soma das cargas tem que ser sempre igual à carga do próprio íon, beleza? Tudo bem? Maravilha, então, de posse dessas cinco regras, primeiro, vou recapitular aqui com você. O hidrogênio vale mais um, oxigênio menos dois, família par, nox par, família ímpar, nox ímpar, e a gente tem o quadrão no monstrão. Substância simples nox é zero e a soma dos nox dos constituintes de uma substância é sempre igual à carga dessa substância, à carga dessa espécie, beleza? Tranquilo? Bom, queria fazer mais duas observações. Metal de transição, cara, eu botei aí no mapa mental para você uma tabela com os principais elementos de transição que caem, beleza? Então, vou falar aqui esses elementos rapidinho e aí você pode ficar indo e voltando nesse momento no podcast para você gravar esses elementos, beleza? Prata, mais um. Ouro, mais um e mais três. Ferro, mais dois e mais três. Cobre, mais um e mais dois. Estanho, mais dois e mais quatro. Manganês, mais dois, mais quatro e mais sete. Cobalto, pode ser mais dois ou mais três. Níquel, pode ser mais dois ou mais três. Platina, pode ser mais 2 ou mais 4. Chumbo, pode ser mais 2 ou mais 4. E zinco, pode ser mais 2. Então, você pode repetir essa parte do podcast quantas vezes você quiser para você gravar esses números de oxidação. Show? Vamos lá. Por último, para a gente fechar, nox em compostos orgânicos. Cara, nox em composto orgânico, eu vou te dar uma dica rápida. Nox em composto orgânico, geralmente, é pedido nox de um átomo de carbono específico. E aí, você tem o cálculo desse nox por diferença de eletronegatividade. Você vai puxar como se fossem vetores, como se você estivesse determinando polaridade de molécula. Você vai determinar sempre esse vetor, você vai apontar esse vetor sempre para o átomo mais eletronegativo de uma ligação. Por exemplo, na molécula do etanol. Pega o átomo de carbono que contém o grupo funcional. Eu vou pegar esse átomo de carbono, tem dois hidrogênios, um carbono ligado a ele e uma hidroxila ligada a ele. Bom, ligação carbono-carbono é uma ligação covalente apolar, não se esquece. Então, não vai ter seta, porque não vai ter uma disputa pelo par de elétrons, o compartilhamento é harmônico. E aí, carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, eu tenho duas setas apontando para o carbono. Ligação carbono-oxigênio, eu tenho uma seta apontando para o oxigênio. Cara, isso indica o seguinte, o carbono ganhou dois elétrons e perdeu um. Se ele ganhou dois e perdeu um, o nox dele fica menos um. Tranquilo? Beleza? Bom, galera, esse foi mais um podcast. Espero que ele possa ter sido muito útil e mais, que ele possa ter te ajudado a chegar um pouquinho mais perto da tão sonhada aprovação. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!